mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Parece que é aqui. Um sobrado velho caindo aos pedaços.
O número é esse mesmo, doutor.
Vamos bater.
Ué, ninguém atende. Teria sido um trote. Bata de novo, doutor. A porta estava aberta, olha.
E tem luz lá em cima, hein?
Vamos subir?
Sim. Talvez estejam lá para os fundos da casa e não tenham ouvido. Ou o doente está muito mal, ou só tem uma outra pessoa em casa. Vamos subindo.
Felizmente, é nosso último atendimento por hoje.
E não é sem tempo. Estou mais morto do que vivo, caindo pelas tabelas.
Vou de casa!
Tem uma luz acesa lá adiante. Vamos ver?
Sim, vamos ver.
Isso aparece cada um num lugar deste, a estas horas e... Não! Veja, doutor, veja! A mulher, ela está morta!
Sim, Julieta.
Ela está morta, doutor!
E parece que, sim, ela foi assassinada.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Um Cadáver na Ambulância. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Vamos caindo fora, que já é muito tarde e eu também preciso descansar. Vá, vamos caindo fora. Ah, camada de bêbados. Ora, é, vá, vai, vai. Já não é assim, não faltava mais nada, era isso. Ficar eu aqui até às tantas aturando uma súcia de bêbados sem dinheiro. Ora, é, quem quiser beber, fiado, que chegue mais cedo e pague as contas em dias. Esta é muito boa. Rua, rua.
Boa noite.
Oh, senhor, boa noite.
É, eu sou o médico, eu precisava dar um telefonema, seria possível? É, deixamos a ambulância ali adiante.
Pois não, está bem, doutora. Olha, o telefone está ali atrás do balcão. Olha, o senhor teve sorte, eu já ia fechar. A moça quer alguma coisa?
Eu sou enfermeira, eu estou com o doutor.
Ah, sim, aconteceu alguma coisa?
Aconteceu, isto é, não aconteceu nada. Eu estou muito nervosa, é isto?
Nota-se. A moça está pálida e com as mãos tremendo tanto. Olha, se quiser uma talagada...
Não, senhor, obrigada. Eu não bebo, isto é de serviço.
Ah, sim, sim.
Está bem. Nós esperamos.
Quanto lhe devo?
Ora, doutor, isso não é nada. Deve ser algum caso urgente, pois não?
Mais ou menos.
Não é nada.
Obrigada. Vamos, Julieta?
Vamos, doutor. Obrigada, moço.
Ora, essa... Nem por isso. Ora, o que me parece? Um médico, uma enfermeira, a estas horas aqui no estabelecimento. Já quase de madrugada... Ah, minha Nossa Senhora, é cada uma.
Ora, essa...
O que foi, doutor?
A porta. A porta por onde entramos e que deixamos aberta, agora está fechada.
Tem certeza? Tente novamente.
Fechada.
Ei! O que é que vocês querem aí? O que é isso?
Somos do pronto-socorro. Viemos atender a um chamado e encontramos uma mulher morta.
Aí, neste pardieiro? É, impossível. Não mora ninguém neste velho sobrado?
Mas estivemos aqui antes e vimos a mulher.
Viram uma mulher? É, também eu tenho visto várias delas entrando e saindo dessa pocilga. Mas isso não quer dizer nada. É uma súcia de desocupados que usa este sobrado para suas poucas vergonhas. Os senhores devem ter se enganado.
A senhora não nos viu chegar?
É, eu estava dormindo, né? Pelo menos de noite a gente tem direito de descansar. Ou não tem? Eu acordei com o barulho da sirene, mas quando resolvi vir espiar, eu só vi um homem vestido de branco carregando alguma coisa para dentro da ambulância.
O quê? Alguém carregou alguma coisa para nossa ambulância?
Se a ambulância é sua, eu não sabia, meu senhor. Eu pensei que fosse do pronto-socorro. E não foi o senhor que carregou o embrulho para lá?
Doutor, será possível? O senhor está pensando o mesmo que eu?
Sim, Julita. Tenho até medo de ver, mas penso que alguém colocou o corpo daquela mulher em nossa ambulância. Enquanto saímos para chamar a polícia. Vamos ver.
Meu Deus!
Era só o que nos faltava. Quem será o maluco que... É, eu já vi que o resto da noite está perdido mesmo. Vamos sentar e esperar a chegada do inspetor. Boa noite, inspetor.
Boa noite.
Desculpe incomodá-lo a esta hora.
Não tem importância, Claudiano. Então você veio atender a um chamado e encontrou uma mulher assassinada.
Com uma faca atravessada na garganta.
Esta é Julita.
Ah, muito prazer, dona Julita.
Obrigada.
Qual é o prédio?
É aquele sobrado ali.
Vamos até lá.
Mas, inspetor, o cadáver não está mais lá.
Não? Onde está, então?
Está ali, inspetor. O cadáver está na ambulância.
O quê? Vocês removeram o corpo do local do crime?
Não, inspetor Santos, não.
Mas então eu não entendo. Se encontraram um corpo dentro da casa e agora ele se encontra dentro da ambulância...
Pois é isso, inspetor. Não sabemos como, mas a verdade é que enquanto fomos telefonar para o senhor, alguém carregou o cadáver e colocou dentro da ambulância e fechou o sobrado à chave.
É, tudo me parece muito misterioso. Vamos ver o corpo.
Aí está, inspetor.
Uhum. Estou vendo. Uma mulher relativamente jovem. Nada feia. Mas a faca atravessou a garganta de um lado a outro. Os olhos estão muito abertos. E todo o rosto tem uma terrível expressão de pavor. Não tinha mais ninguém no sobrado?
Não, senhor. Batemos e como a porta estava aberta, fomos subindo.
No fim do corredor tinha um quarto com a luz acesa. Fomos até lá e encontramos o corpo.
É, isso é tudo muito misterioso, não resta dúvida. Mas uma coisa é certa.
O que, inspetor?
Alguém quis livrar-se desse corpo e achou que a ambulância era um bom meio. Não viram ninguém? Algum vizinho?
Ah, sim, inspetor. Falamos com uma senhora do sobrado ao lado.
E o que foi que ela disse?
Bem, a velha disse que o sobrado estava abandonado há muito tempo e que ali só vinha gente para fazer farras.
Pois antes de mais nada, vamos falar com essa tal vizinha. Vamos acordá-la.
Meu nome é Aurélia Cecil. Eu não sei por que eu tenho que responder a tanta pergunta, além de ser acordada assim no meio da noite.
Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia? Ai, meu Deus.
Esse aqui é o doutor Claudiano da Mata. E esta é a enfermeira, dona Julita.
Eu já vi os dois, sim. Estavam batendo aqui na casa ao lado. Mas ali não mora ninguém.
No entanto, o doutor e a enfermeira vieram atendendo a um chamado telefônico. Entraram no sobrado e encontraram a mulher morta.
Morta? Meu Deus!
Ou melhor, uma mulher assassinada.
Assassinada? Meu Deus! Ah, mas eu sabia.
Dona Aurélia, o que é que a senhora sabia?
Que as badernas que faziam naquele sobrado, meu senhor, não haviam de acabar bem. Olha, aquilo era um antro. Tudo quanto é desocupado daqui da saúde, entra e sai daquele padeiro. Jogam, bebem, fumam essas porcarias que eles agora deram pra fumaço, sabe? E trazem também um bando de capivaras da laia deles. Aquilo é uma torre de Babel.
E a quem pertence o sobrado?
Olha, dizem que o dono é um homem muito rico que vive viajando pela Europa. Dizem. Eu, por mim, não acredito. Eu acho que todas essas casas pertencem mesmo ao velho Esteves. E ele, para não se amofinar com os inquilinos, diz que é apenas procurador do dono.
Ah, então o proprietário do sobrado tem mais outras propriedades aqui na Rua da Gamboa.
Quase todo esse quarteirão é dele. No sobrado tinha uma confecção de roupas para crianças. Mas o dono ficou rico e mudou-se para a Zona Sul. Desde então o sobrado ficou vazio. Olha, meu senhor, muita gente tem vindo ver para alugar. Mas eu não sei por que ninguém fica. Certamente estão pedindo uma exorbitância de aluguel. Olha, o velho Esteves não teve o descaramento de vir me falar em aumento? Eu botei pela porta fora. Imagine, senhor, eu moro aqui há mais de 25 anos, desde o tempo do meu Anacleto vivo. Eu nunca devi um tostão. E agora veio o velho usurário me falar em novo aumento. E me ameaçou de despejo também. Falou na tal de... Como é mesmo, meu Deus, o nome da excomungada da lei?
Peraí. Denúncia vazia.
Ah, isso mesmo. Isso aí, a tal da denúncia, é. Aí eu disse a ele que com denúncia vazia ou com denúncia cheia, eu não saía daqui. Que antes eu preferia derramar querosene nesse padeiro e tocar fogo. Ele sabe muito bem que basta um fósforo para fazer arder o quarteirão inteirinho. Eu e a presa. Mas ele ficava sem casa.
Bem, dona Aurélia, nada disso vem ao caso. Queremos saber onde encontrar o tal senhor Esteves. A senhora parece saber tudo a respeito.
Sei mesmo, sim, senhor. Eu moro aqui há 20 e tantos anos, né? E duvido que alguém conheça melhor a vida dessa gente toda do que eu. Também, olha, meu senhor, eu não tenho outra distração mesmo, né? Saí, eu só saio uma vez por mês para receber o montepio do meu Anacleto. Olha, eu não vou a teatro, nem a cinema. E de pouca vergonha, meu senhor, ando cheia e farta. Televisão, Deus me livre e guarde. Eu, hein? As tais das novelas, a mulher largando marido, marido largando mulher. Eu nem sei como é que a polícia deixa, né? Resultado, a minha distração é a janela. Vejo tudo e sei de tudo.
Por favor, dona Aurélia, o endereço do senhor Esteves. Precisamos falar com ele, pedir-lhe uma chave do seu
carro. Ah, uma chave. Então não é preciso procurar o velho Esteves,
por quê?
Meu senhor. O português ali do botequim da esquina é que fica com a chave para os possíveis inquilinos.
Ah,
e ainda tem luz lá. Olha lá. Eu garanto que o seu Martinho, depois de fechar, começou a encher a cara. É, sempre assim. Desde que a mulher fugiu, meu senhor, o que ela fez muito bem. Porque que não há ninguém que aguente passar privações a vida toda, não é? E ele, depois que fecha, viu? Mete a cara na pinga e é um Deus nos acuda. Certamente é remorso pelos maltratos que infligiu a pobre da mulher. Olha, e os senhores querem saber?
Obrigado, dona Aurélia, mas já sabemos o suficiente. Vem, meus amigos, vem. Vamos falar com o dono do bar da esquina.
Mas já se vão. E eu?
A senhora o quê?
Eu fico sem saber o resto da história.
Eu acho melhor a senhora voltar para a cama e tratar de dormir.
Mas com um crime de morte aqui ao lado? Um pratinho desses? Ah, isso aqui nunca, não. Eu vou mudar de roupa e descer também, achar.
Faça como quiser. Vamos indo, meus amigos, vamos indo.
A velha Aurélia foi quem disse. Só podia ser ela. Olhem, meus senhores, eu estou estabelecido aqui há uns 9 anos. Desde que vendi o 8 bar que tinha na Rua da América. E desde então não vi sair um rolo, um disse-me disse, um sarilho casquer. onde o dedo da velha Aurélia não estivesse metido. Xixa! A gaja é da truz.
O senhor tem ou não tem a chave do sobrado?
Tenho. Parece uma boa pergunta. Tenho. O senhor Esteves honrou-me com a sua confiança e deu-me a chave do sobrado a guardar.
Então apanha a chave e venha conosco.
Mas isso, não sei, se eu não perdoe, mas isso não é hora de ver a casa.
Eu estou pretendendo alugar o sobrado.
Se assim é, parece estupidez. Para que é que veio incomodar-me a estas horas?
Ou da polícia, senhor Martinho. Polícia, está entendendo?
Polícia?
É, sim, polícia.
Jesus, olha cá, meu rico senhor, eu cá não tenho nada com os serigas. Sejam eles cais, porém.
Isso é que não sabemos.
Mas sei,
vem. Trate-se de apanhar a chave do sobrado e venha conosco.
Já levou, já vou lá, quer dizer. Era só. Estava a soltar-se, senhor. Pronto. Isto, obrigado. Aqui que encontrei aqui no chão. Já cá estão as malditas chaves. E não se precisa o senhor aborrecer. Eu cá sou um homem de bem. E nunca me vi enalhadas com a polícia, não, senhor. Graças a Deus. Olha, cá estão as chaves.
Nós vamos todos ao tal sobrado.
Vamos.
Era esse, inspetor. Veja ali a cama, suja de sangue.
Sangue? Ai, Jesus! Sangue! Nossa Senhora Maria Santíssima, sangue!
Não. Não toque em coisa alguma.
Ai, que susto!
Os peritos terão que fazer um levantamento completo do local. Vamos fechar esse quarto e também o sobrado até que venha a perícia.
E nós, inspetor? O senhor ainda vai precisar de nós?
Eu sinto muito, Claudiano, mas como o cadáver está na sua ambulância, teremos que aguardar a perícia, né?
Cadáveres?
É.
Oh, então há cadáveres por cá?
É. Vamos descer. Lá embaixo, eu lhe mostrarei o corpo. Talvez o senhor conheça a morte.
Não, pelo amor de Deus, há isto é que não. Eu não tenho amizade com mortos. Eu cá só me dou com gente viva. Podem os senhores estarem certos e cientes.
Vamos descendo. Cuidado com os degraus, inspetor. Estão meio podres.
Veja, senhor Martim. Olhe bem e diga se conhece a morta.
Eu? Ai, Jesus!
Conhece?
Não, senhor, eu já disse e torno a repetir. Eu não conheço de fundo, senhor, senhor, e ainda digo-lhe mais.
Não. Não é preciso. Mas o que é que o senhor está fazendo aqui?
Espiando, ora essa. É proibido?
Não é proibido, mas eu acho que uma mulher morta, faca atravessada na garganta, não é um espetáculo bonito de se ver.
Eu tenho visto tanta coisa por essa vida fora.
E se a senhora continuar metendo o nariz onde não é da sua conta, poderá acabar vendo também um assassino.
O assassino? Ai, meu Deus.
Senhor doutor, e eu posso voltar à minha casa?
Pode.
Muito obrigado. E a doutora? E as chaves?
Ficam comigo.
Ai.
Ninguém poderá entrar naquela casa até que se deslinde esse crime.
Sim, senhor. Olha, o senhor disse está dito. Bem, meu senhor, isso é muito boas noites. Até mais ver. Olha, passem muitíssimo bem todos os senhores. E fiquem lá com certeza.
Português bêbado e subserviente. Capaz.
Vá dormir, dona Aurélia.
Inspetor?
Que é?
O senhor me deixa dar mais uma espiadinha na defunta?
Quê?
É.
Isso é o cúmulo da morbidez.
Não é nada disso, não, senhor. É que me pareceu... Bem, quis me parecer, né? Que eu conhecia a cara da Tita Cuja. É, mas eu vi tão de relance, não é?
A senhora acha mesmo que conhece a morta?
Acho, sim, senhor.
Muito bem, venha comigo.
Pois não. Licença. Deixa eu ver mais de pertinho.
Pode olhar.
Sim.
A porta da ambulância ficou aberta.
Eu acho... Meu Deus.
Que foi?
Mas é ela mesmo. Eu bem que achei parecida. Ela, meu Deus.
A senhora sabe quem é a mulher morta?
Eu não sei outra coisa.
Muito bem. Pelo menos já nos ajuda em alguma coisa.
Vamos.
Diga quem é esta mulher.
Está um pouquinho mudada, né? Também já passaram assim alguns anos. Mas eu tenho certeza de que esta que está aí morta, em vida era a mulher do seu Martinho Português.
O Teatro de Mistério está apresentando Um Cadáver na Ambulância.
Alto!
Ai, Jesus! Ai.
Onde é que o senhor ia com essa mala?
Mala?
É.
Que mala?
Essa mala.
Ah, essa que tenho na mão? Pois é, é...
Pois é o quê?
O... Não.
Seu Martinho, o senhor está em maus lençóis, viu?
E eu?
O senhor, sim. Então o senhor não conhecia aquela mulher. Ia fugir sem motivo.
Fugir? Ora, essa, mas quem foi que disse que eu caía a fugir? Ora?
E por que ia saindo furtivamente com esta mala?
Bem, eu ia... Eu ia, eu ia, mas já não vou mais, pronto. Fica o dito por um dito. Eu fico. É assim, senhor, fico. Olha, vamos entrar. Faz favor.
Toma. Agora chega de palhaçada, senhor Martins. Eu o acuso de haver assassinado sua esposa.
Ai, Jesus.
Tem alguma coisa a dizer?
Estranho. Tenho, senhor. E tem muitas. Mas a questão é que eu não sei. Só me desculpe, mas é que eu não sei por onde deve começar, pois não.
Sugiro que comece pelo princípio.
Olha, muito bem, esta é uma boa sugestão, senhor. Mas eu sei lá como é que foi toda essa atrapalhada ou como é que ela começou.
Nega que aquela mulher que está lá na ambulância é sua mulher?
Nego.
Como?
Não é mais. Já foi minha mulher. E foi, pertence ao passado. No presente, ela não é mais. Portanto, se deixou assassinar, assunto lá dela. Eu não quero ser uma perninha, Lourença.
Queira ou não queira, o senhor está metido até o pescoço no assunto.
Ai, Jesus. Isto tudo por causa daquela linda de tapos daquela vela. Vai esparto uma tralha da velha Aurélia.
Nenhum raio vai me partir, não, senhor, que eu me encomendo a Deus, viu?
Ai.
Eu não sou como uns e outros que tomam pinga e esfaqueiam suas mulheres.
Raspa-te daqui, coruja de matiga, antes que eu perca a cabeça.
E para que é que está aí o inspetor? Para quê? Ele acha a tua cabeça no mesmo instantinho.
Ai.
E que negócio é aquele que me chamou? Adela. Adela é o diabo que o carregue. Ora essa.
Olha.
Meu Deus. A chamar a gente de uma coisa que a gente nem sabe o que é. Desaforo.
Dona Aurélia, por favor, não se intrometa, sim?
Pois bem, muito bem.
Se a senhora continuar atrapalhando, eu seria obrigada a tomar uma atitude enérgica.
Estão vendo? Estão vendo? Fala um de si mesmo. Se não fosse eu, o senhor não tinha prendido o assassino.
Olha que assassino.
O quê? Diga. Diga se tem coragem. Vai.
Vá para a sua casa, Dona Aurélia. E o senhor, seu Martinho, vem comigo.
Mas vamos para onde?
Para o Departamento de Polícia Judiciária.
Ai.
Lá conversaremos.
Isso, leve ele. Dê os trompaços. Põe a ele no pau de arara que ele acaba espirrando toda a verdade.
Não,
eu sempre achei este português com cara de criminoso. Sempre,
senhor
sempre.
Senhor, pelo amor de Deus, pelo bem que o senhor quer a sua santa mãezinha, leve-me daqui de uma vez, antes que eu me torne realmente um criminoso.
Vamos embora, vamos embora. É vencer os rapazes da perícia. Logo o corpo será entregue e vocês dois estarão livres.
O que não é sem tempo, hein? Estou morto de sono.
Mas temos que levar a ambulância de volta.
Entre.
Lizenzinho, não?
Oh, é você, Minoro? Ah, Minoro, eu estou às voltas com um novo crime, rapaz.
E logo de manhãzinha, quando acordou, Minoro ouviu notícia no jornal Farado Dourado, não? É, diz que acharam o cadáver na ambulância.
Pois é isso. E este aqui é o principal suspeito.
Ah, esse cavalheiro?
Sim.
Prazer muito, não?
Eu cá não tenho nada com o caso. Eu já não vivia com a Valéria há muito tempo.
sabe, ela era uma deslamida, já não tinha compostura, andava de cabeça roda com a mania de cantar no rádio, em boates, que eu sei disso. Mandei-a passear e olha, fiz eu muito bem.
Há quanto tempo o senhor estava separado de sua esposa?
Sei que eu creio que cinco ou seis anos, é mais ou menos isso. Mas quando saiu da minha companhia, ela era diferente, sim, muito diferente. Os cabelos tinham outra cor, não andava assim tão pintada e aquelas sobrancelhas que mais pareciam do capeta. Ai, não, não. Na minha companhia, ela era muito diferente.
E o senhor nunca mais a viu?
Nunca mais. E dou graças a Deus por isso.
Muito bem. Suas declarações já foram tomadas.
Sim, senhoria.
Por enquanto, o senhor está livre.
Ah, sim.
Mas veja lá como se porta. O caso ainda não está encerrado.
Pois não.
Ah, é verdade.
Então...
onde posso encontrar o procurador do dono daquelas casas?
Ah, sim, o senhor Esteves.
É.
Ora, muito bem, o senhor Esteves mora lá, na Ladeira do Livramento. Não é muito longe do meu bar, não, senhor?
Está certo, Ladeira do Livramento. E o sim, número?
Sim. O número, deixa-me ver. Ah, sim, 539. É uma casa velha também, sabe? Mas cheia de móveis antigos e de alto valor. Porque o velho trata-se.
É. Pode ir. Ou quer que lhe dê uma carona?
Querido, doutor, pelo amor de Deus, chegar à luz do dia num carro da polícia? Não, não, senhor. Ora, eu agradeço, é muita gentileza da sua parte, mas eu sinceramente agradeço. Ora, passe muito bem, doutor. Com licença.
Dizem que nós vamos na Ladeira do Livramento, Luiz Amigo.
Sim, senhor, eu acho que o caso não é tão simples como parece. Vamos adentro.
Sim, senhor. Eu tenho a honra de ser procurador do senhor Vespasiano Meireles há muitos anos. E, aliás, eu posso garantir, todos os negócios andam em dia. Não fosse o estróio do filho, ele teria muito maior lucro. Bem, mas o senhor sabe como são os rapazes de hoje, né? O Rildo joga fora dinheiro às mãos cheias.
Como já lhe disse, ocorreu um crime no sobrado, pertencente ao seu cliente.
O que muito me admira. Só temos uma chave daquela porta e está entregue ao Sr. Martinho, dono de um bar nas imediações, para que possa mostrar a propriedade aos possíveis candidatos a locatários.
Então só existe aquela chave que estava com o Sr. Martinho?
Exatamente. Dou-lhe a minha palavra de honra.
O senhor por acaso já ouviu dizer que alguns desordeiros costumavam promover facas naquele sobrado?
Desordeiros? É. Ah, impossível. Só se o senhor Martinho lhes deu a chave. Do contrário...
Então, o senhor responsabiliza o senhor Martinho pelo que tenha havido de desordem naquele prédio?
Bem, eu não quero acusar ninguém assim, sem mais nem menos, não é? Mas parece-me óbvio que, uma vez existindo uma só chave do prédio, e esta chave estando em mãos do senhor Martinho, bom, só ele pode permitir que alguém use o sobrado para fins... fins, como direi...
Pois é, eu vou pedir para fins assim, escuso, não?
É isso mesmo. A palavra me pesa na boca. Obrigado.
Está muito bom, hein, Minoro?
Esse de vez em quando, não, a gente se arema, não?
Mas, senhor Esteves, a mulher encontrada morta no prédio, e que depois foi carregada por um desconhecido qualquer para a ambulância, era a ex-esposa do senhor Martinho.
O que está me dizendo aquela doidivana?
O senhor conhecia essa mulher, não?
Eu não, Deus me livre e guarde de certos conhecimentos. Mas o Rildo...
Rildo?
Assim, o filho do senhor Vespasiano, o tal de que eu já lhe falei.
Então o filho do proprietário do prédio conhecia a morta?
Quer parecer que conhecia no sentido bíblico da palavra, né? Eu não sei se me faço entender.
Não, perfeitamente, perfeitamente.
Menino, eu peço humildemente desculpa, mas não entendeu nada agora.
Então
não,
é porque você nunca leu a Bíblia, Minoro. Trocados em miúdos, havia uma fé entre o filho do dono do sobrado e a mulher morta.
Agora sim. Menino, agora já entendeu, não? Já entendeu que espécie de conhecimento era esse, não? Obrigado pelo esclarecimento, não?
E esse rapaz Rildo também estava viajando?
Não, o Rildo nunca se afasta do Rio. Ele vive batendo pernas pela cidade, desperdiçando dinheiro do pai. Anda sempre na última moda, troca de carro todos os anos. É um desperdício. É, mas como diz o ditado, Deus dá nós a quem não tem dentes.
Engalagado é muito isso, não?
O quê?
Com dente já é difícil quebrar nós, não? Tá. Imagina sem dente.
Peraí. O senhor pode nos fornecer o endereço do senhor Hildo?
Ah, posso, mas eu acho muito difícil que o encontre em casa. Ele não para.
Qual é o endereço?
O Hildo mora num apartamento na Avenida Borges de Medeiros. Mas eu lhe dou tudo por escrito. É um instante só, com licença. Um momento.
Amigo, este inspetor reparou casa muito antiga, mas os móveis são muito bons, não?
Tudo aqui dentro é muito valioso, Minu.
Isso.
Repara nos quadros.
É isso.
Nas tapeçarias. Nas estatuetas. Nota-se que o senhor Esteves é um colecionador.
Pronto, olha aqui. Apreciando minhas pequenas preciosidades, inspetor?
É, o senhor tem aqui, escondida do mundo, uma pequena fortuna.
Nem tanto. Mas os objetos de arte são a minha paixão. Eu investi neles tudo quanto possuía. São coisas, né? Ora, aqui está o endereço. Mas se por acaso aquele rapaz desmiolado estiver envolvido em qualquer modo no assunto, eu lhe darei toda a assistência necessária.
Muito obrigado, senhor Esteves. Não tomarei mais o seu tempo. É verdade, o senhor costuma sair à noite?
Não, nunca. Ainda mais morando aqui onde eu moro. Sair à noite por estas bandas, ouviu? É o mesmo que pedir para ser assaltado ou mesmo morto. Eu passo os meus serões lendo bons livros, ouvindo uns discos raros que eu me prezo de possuir em minha coleção.
O senhor é um esteta, senhor Esteves.
Obrigado.
Coisa que já vai se tornando rara. Passe bem.
Ah, sempre às ordens. Ah, eu os acompanho até a porta. Tenha bondade, por aqui.
Com licencinha, não? Licencinha.
Foi não, com licença. Olha aí, cuidado.
Não é nada, isso é brigadinho muito, não?
Adeus, senhor Esteves.
Passar bem, cavalheiros.
Brigadinho.
Nada. Ah, meu Deus do céu, como vai acabar isso? Esse rapaz não tem juízo. Fica fazendo bobagem, esse Gonzaga.
Ah, alô? De onde fala? Ah, é o Hildo. Ainda bem que eu encontrei você em casa, rapaz. Olha, a polícia está indo para aí. Você deve saber melhor do que eu que anda fazendo. Eu bem lhe avisei que seu romance com aquela cantora de boate não ia dar certo. O que aconteceu? Ela está morta, sim. É, foi assassinada e suspeito de você. Cuidado, viu? Se precisar de alguma coisa, estou às ordens, hein? Adeus, vai. Oh, Deus do céu, nunca se pode estar em paz. Logo agora que eu ia começar a ouvir a Carmen gravada pela Besançone, L'amour c'est un oiseau.
Pode entrar, inspetor.
Sabia quem eu sou?
Eu estava esperando isso.
Vieram prender-me?
Ainda não. Nem mesmo sei se o senhor é culpado. Por enquanto, quero apenas fazer-lhe algumas perguntas.
Sente-se. Tomou alguma coisa?
Miradinho muito, né?
Se o senhor quiser, eu tenho um saquê especial recebido diretamente de sua
casa. Ah, saquê sim, é muita honra. Mas melhor o gaia desce, né?
Não se importa o senhor tomar uma dose de uísque, né? Ontem passei da conta e se não tomar uma boa dose logo cedo, minhas mãos não param de tremer.
Não, esteja à vontade. Enquanto prepara o seu uísque, eu vou fazendo algumas perguntas.
Pois não. O que eu souber.
Você conhecia Valéria, não é verdade?
Sim. Tivemos um caso.
Tiveram? Não tinham mais?
Valéria não era pequena de ficar muito tempo com ninguém. Ela gostava de vida mansa. E isso um rapaz de minha idade dificilmente dá.
Ela era cantora de uma boate, devia ganhar bem.
Cantora de boate? Ela enganava mais ou menos. Mas daí a cantar vai uma distância enorme.
Escute, quem me avisou que eu vinha para cá? O senhor Esteves, não é?
Isso mesmo. E olha que foi um rasgo de gentileza da parte dele. Via de regra, quando me telefona para fazer recriminações. Que eu estou gastando muito, mas isso, mas aquilo. É um velho chato que sou ele.
Eu acho que o senhor Esteves acredita que você tem a culpa no caso. Por isso o preveniu.
Ele acha que eu sou um doido de pedra. Rapaz, está completamente enganado. Eu sei muito bem o que faço. O velho tem dinheiro. Sou filho único, mas cedo ou mais tarde tudo será meu. Nada mais natural do que aproveitar a vida. Mas enquanto eu gasto, o velho Esteves não pode roubar para aplicar em objetos de arte.
Você acha que o procurador seu pai é desonesto?
Acho não, eu tenho quase que certeza.
Mas tem prova?
Bom, isso eu não tenho, mas quase que obtive. Não fosse a idiota da Valéria.
Valéria? O que é que tem ela?
Bem, eu tentei manobrar Valéria para cima do velho. Achava que se ele se impressionasse por ela, seria fácil conseguir provas de sua desonestidade. Mas ela entornou o caldo, rompeu comigo e não quis assunto com coroa. Doida que sou ela.
Por que vocês romperam?
Nada de importância. Marrei uma gata certa noite e Valéria nos fragou. Fim de papo.
E só por isso você matou?
Como? Eu não tenho nada com isso.
Não. E onde está a faca que falta naquela coleção ali em cima do bar?
A faca?
Por que deixou cair o copo, senhor?
Eu não disse que minhas mãos estavam tremendo muito. Desculpe, agora eu teria de preparar outra bebida.
Um momento. Ainda não respondeu a minha pergunta. Onde está a faca que falta à coleção?
Eu não sei, desapareceu. Aqui é assim, entra tanta gente que as coisas somem sem que se saiba como.
E se eu lhe disser que sei onde está a faca?
O senhor? Mas como?
A faca, agora, está em poder dos peritos, mas já esteve cravada na garganta de Valéria. Não. E que mais, dona Aurélia?
Que mais? Uma vergonheira. A Valéria botou a boca no mundo aqui nessa rua da Gamboa para quem quisesse ouvir. Pôs os podres do seu Martinho para fora. Ele correu atrás dela de vassoura na mão, viu? Foi um escândalo. Olha, deu uma surra na mulher em plena rua, tamanho meio-dia. O bar estava cheio de gente. Isso é, de gente não, de bêbados. Aquela coxa. Ela ficou em fraldas de camisa. Mas também, né? A vida do português ficou conhecida de todo o bairro.
E nunca mais ela voltou para casa?
Para quê? Dizem, não sou eu quem diz, viu? Que ela arranjou gente da alta. Vivia lá por Copacabana, Ipanema e outros lugares. Andava toda nos trinques. Olha, uma vez eu vi ela, sabe com quem?
Não sabemos, com quem?
Com o Rildo. O filho do homem que seu Esteve diz ser dono de todas essas casas. Passaram por aqui de carro aberto, meu senhor, as gargalhadas. E quando o sinal fechou, o carro parou bem em frente ao bar do Martinho. Então imaginem só o que foi que ela fez.
Ah, muito difícil de imaginar isso, hein? O que foi?
Deu um beijo no Rildo, bem na porta do bar. Impossível o seu Martinho não ter visto.
Faz muito tempo isso?
Ah, nem tanto. É coisa de um mês, talvez, nem isso.
Mas Rildo garantiu que você não tinha mais nada com Valéria.
Ah, só se foi depois disso.
Quer dizer que o senhor Martinho viu Valéria beijando o Rildo no carro?
Viu? Agora me digam, é ou não um bom motivo para o crime?
Bom, isso, quer dizer, motivo muito bom, hein?
Ah, então o senhor não tem tempo a perder, não, inspetor? Punha aquele português atrás das grades. Só assim fecham o botequim e moraliza-se um pouco esse trecho aqui da rua, né?
Diga mais uma coisa, dona Aurélia.
Ah, senhor,
é verdade mesmo que vinham pessoas aos soldados jogar e beber?
Claro! Eu só digo aquilo que sei ou que vejo. E isso, meu senhor, eu vi com esses dois olhos aqui, ó, que a terra há de comer. E muitas vezes entravam dois a dois e num instante começava a algazarra. Brigavam, discutiam por causa do jogo, diziam palavrões. É um inferno, um verdadeiro inferno. Não havia...
Sabe se era o senhor Martim quem dava a chave para eles?
Ah, sinto muito, mas isso eu não sei, meu senhor. Mas se não fosse ele, quem mais que seria?
É uma boa pergunta.
Então?
Quem mais seria? Muito obrigado, dona Aurélia. A senhora nos foi muito útil, viu?
Ora essa. Olha, eu estou sempre às ordens. Se quiser saber de qualquer coisa a respeito dessa gente daqui, é só falar comigo. Eu posso me gabar de saber quase tudo.
Amigo
Minoru, eu estou conferindo os dados. Vejamos, segundo o senhor Esteves, só existe uma chave do sobrado, a que estava com o seu Martinho.
É isso mesmo.
Dona Aurélia garante que sempre havia orgias e jogatinas até altas horas no casarão vazio.
Veja, sento. E que mãe?
A vítima foi assassinada com uma faca pertencente à coleção de Vildo. E o rapaz só sabe dizer, em sua defesa, que como entra muita gente no seu apartamento, as coisas desaparecem sem que se saiba como.
Mas isso é uma defesa assim, meio fraca, não?
Exato, Minoru, exato. Tão fraca que até parece verossímil.
Isso, mas sabe que Minoru até agora não entendeu mais nada, não? Se é fraca...
Claro, Minoru. Rildo não me pareceu um rapaz retardado. Mas, pelo contrário, pareceu um jovem inteligente e muito vivo. Tão vivo ao ponto de, mesmo sendo rico, não querer dar vida mansa a nenhuma de suas aventuras.
Bom, isso é verdade, não?
Portanto, não iria arranjar uma desculpa tão esfarrapada para o desaparecimento da faca.
Então, isso quer dizer que...
Quer dizer que Rildo estava falando a verdade. A verdade, por mais inverossímil que possa parecer, sempre soa como verdadeira para aqueles que sabem a verdade. Você entendeu?
Entendi. Minoru, entendi. Mas queria compreender, não?
Ora, Minoru, Rildo deve saber que é isso mesmo que acontece em sua casa. Amigos, aventuras, frequentadores de seu apartamento costumam carregar certos objetos. Isso tornou-se quase uma rotina naquela casa. Por essa razão, ele acha a resposta assim tão natural.
Ah, agora o Minoru entendeu e compreendeu também. Mas e depois, hein?
E depois?
Uhum.
Ora, o assassino deve saber. O assassino, Minoru. O assassino.
Mas... O que tem, senhor? O que está sentindo isso, amigo?
Matei a charada, Minoru.
Quer dizer que já sabe que é assassino?
Já. E vamos agora mesmo tratar de agarrá-lo. Está preso.
Que história é essa? Para o senhor vem à minha casa estas horas da noite para dizer disparate? Logo agora que eu estava ouvindo meus discos.
Não adianta disfarçar, senhor Esteves. Eu sei de tudo. Foi o senhor quem matou Valéria.
Que absurdo. Ora, saio da minha casa imediatamente. Isto é uma invasão de domicílio e eu posso...
O senhor não pode fazer outra coisa senão confessar o crime que praticou.
Ora, o senhor decididamente não quer ser o ditor.
Tudo foi muito bem planejado. Mas o senhor cometeu um deslize. O senhor se esqueceu de que Dona Aurélia costuma bisbilhotar tudo quanto se passa naquele trecho de rua. Ela viu quando o senhor carregou o corpo de Valéria do sobrado para a ambulância. Ela o reconheceu. E mesmo que não fosse isso, as impressões no cabo da faca comparadas com as de um cinzeiro que levei daqui de sua casa...
Ah, o senhor atreveu-se a roubar um objeto de minha casa.
Claro, precisava de provas. Mas com o que Dona Aurélia nos disse...
Ah, aquela velha idiota não podia ter visto nada. O lampião da rua estava apagado e ela não...
Prossiga, senhor Esteves. O senhor providenciou para que o lampião, que fica bem em frente à casa de Dona Aurélia, fosse quebrado, não é isso?
O senhor não tem prova, né?
Já lhe falei nas impressões. Não acha que são provas suficientes?
Maldição! Como fui esquecer um detalhe tão insignificante?
Esqueceu justamente porque era insignificante, não?
Quer agora confessar tudo como manda o figurino? Por que matou Valéria?
Aquela mulher era um demônio. Intrometeu-se aqui em casa e... Confesso que fiquei caído por ela. Tenho bom gosto. Valéria era uma mulher bonita. Caí por ela, mas... Na realidade, ela estava catando provas contra mim.
Provas de que o senhor metia a mão nos bens do senhor Valeriano, não é isso?
É verdade. Eu cometi a tolice de fazer um livro de anotações. Não sei como Valéria encontrou. Então passou a exigir dinheiro de mim. Nunca estava satisfeita. Por mais que eu desse, sempre queria mais. Então eu fiz meus planos. Ela precisava morrer. Para minha própria segurança, eu tinha que matar Valéria. Foi então que planejei tudo.
E para de uma só cajadada matar dois coelhos, o senhor apoderou-se da faca da coleção de Hildo para, caso o crime fosse descoberto, inculpá-lo. Assim livrava-se da chantagem e também do rapaz que era uma pedra em seu sapato.
É verdade, o senhor tem razão. Já agora não adianta negar. Bom, inspetor, eu estou às suas ordens.
Muito bem.
Mas permita-me apenas desligar a eletrona. Com licença. Podemos ir. E agora, será de toda a minha coleção? Onde irá parar tudo isso?
Bom, o disco o senhor parou agora, né? Mas depois vem alguém, bota ele para tocar de novo, né? Porque diz que só sabe fazer isso mesmo, né?
Ô, menino, vamos embora, filho.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Um Cadáver na Ambulância. Tomaram parte os artistas Laio Júnior no papel de Claudiano, Ilka Maria, Julita, Aurélia foi Auriceia Araújo, Martinho Navarro de Andrade, Esteves Geraldo Averar, Rildo Wilson Marcos, Minoro Cauê Filho, Inspetor Santos Domício Costa. O controle de som foi de Luiz Gonzaga, sonofonia de José Amaral, contra-regra Geraldo Cruz, ensaios de Cauê Filho, direção geral Deise Lúcidi.
O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação. Thank you.